A nossa convidada é a produtora de eventos Mariela Opitz Sorgetz. Ela é autora do livro Viver Sem Saber, relatos de amor, dor e humor sobre a doença de Alzheimer. Mariela, bem-vinda, boa tarde.
Oi, Leandro, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, prazer estar conversando com você.
É um livro que tem tudo a ver com a data que está chegando no final de semana, o Dia das Mães. É a tua experiência, da tua família, com a tua mãe, a Dona Aninha. Conta para os nossos ouvintes quem é a Dona Aninha e como ela está.
Então, a Dona Aninha, minha mãe, virou livro, porque a Dona Aninha é uma professora aposentada que até os seus 76 anos desfrutou da mais altiva saúde, tanto física quanto mental, e depois nos surpreendeu com um diagnóstico da doença de Alzheimer. A minha mãe é de formação professora e hoje ela tem 84 anos, então a gente convive com a doença de Alzheimer há 8 anos.
O que que mudou, o que que muda e o que que não muda?
Posso começar te respondendo pelo final, Kelly.
Claro.
O que não muda é o amor e uma profunda gratidão por ela ser a minha mãe e ter colaborado infinitamente por eu ter me tornado a pessoa que eu sou. O que muda? O que muda é a convivência familiar. O que muda é o comportamento da pessoa diagnosticada com Alzheimer. O que é preciso é mudar a nossa percepção como filhos e como familiar, porque, na verdade, fisicamente a pessoa não demonstra muitas mudanças, mas existe um comportamento que está muito alterado na convivência diária com ela. Então, acho que o que muda é essa transformação que a doença traz.
Mariela, só peço gentileza um minutinho, porque tem uma informação importante, Eduardo Matos.
Pois não.
Bom, Stout, o grupo de investigação da RBS teve acesso ao relatório do inquérito que resultou no indiciamento de 2 ex-ministros, Eliseu Padilha e Paulo Bernardo, e também do ex-deputado federal Marco Maia e dos ex-presidentes da Trensurb, Humberto Casper e Marco Arildo Cunha. Essa apuração, em parceria com o colega Humberto Treze, é referente à suposta fraude nas obras de ampliação da Trensurb. A investigação do delegado Aldronei Pacheco Rodrigues, que é titular da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. O caso envolve essa extensão que vai de São Leopoldo a Novo Hamburgo, concluída em 2014, que teve um custo final, Stout, Kelly e ouvintes, de R$ 953 milhões. E conforme as investigações, há indícios do recebimento de propina paga pela empreiteira Odebrecht aos investigados. O inquérito foi aberto a partir das delações premiadas dos executivos da empreiteira Benedito Barbosa da Silva e Walter Luiz Arruda Lama. Para vocês lembrarem, Stout, Kelly, os nossos ouvintes também, esse caso começou tramitando no Supremo Tribunal Federal, a pedido do ministro Edson Fachin, mas foi privilegiado por parte dos políticos investigados. De acordo com a delação dos executivos da construtora Odebrecht, foram várias solicitações de propina em decorrência das obras. A primeira, do ex-deputado federal Marco Maia, que já ocupou a presidência da Trensurb, ele teria pedido 0,5% do valor do contrato para ajudar a não ter entraves no negócio. E a segunda, do então deputado federal Eliseu Padilha, do MDB, também gaúcho, né, que consistia em 1% do valor do contrato, sob a alegação de que o político auxiliou a Odebrecht na época da licitação, no ano de 2001, lembrando quando o Padilha era ministro dos Transportes. E um terceiro pagamento de propina teria ocorrido para Paulo Bernardo, então ministro do Planejamento, filiado ao PT, que teria garantido a inclusão da obra da Transurb no programa de aceleração do crescimento. O deputado Marco Maia também teria interferido para garantir pagamentos a dois que eram dirigentes da Transurb, conforme o delator Benedito Barbosa da Silva, o ex-presidente da empresa, Marco Arildo Cunha, e também o ex-diretor Humberto Casper. 0,5% do valor do contrato para Marco Arildo e 0,25% para Humberto Casper. A gente pegou os contrapontos dos investigados e todos os detalhes aí com acesso exclusivo de GZH ao relatório desse inquérito em seguida no site, mas em relação à defesa de Eliseu Padilha, os advogados dele, Andrei Schmidt e Bruna Asper Lima, informam que o Padilha só irá se pronunciar nos autos do processo, e a Rádio Gaúcha não conseguiu localizar o ex-ministro Paulo Bernardo e os indiciados Ernesto Kubler Rodrigues, Paulo Cordeiro e Ibanez Filter. Na época do inquérito do STF, Stout Kelly, eles não quiseram se pronunciar à imprensa. A gente está aguardando o contraponto deles. Portanto, esse indiciamento na Operação Lava Jato, envolvendo políticos gaúchos, um desdobramento da Lava Jato sobre suposta fraude em contratos para ampliação das obras da Transurb na região metropolitana.
Obrigado, Matos. 3h31. Mariela Opitz Sorgets, a filha da dona Aninha. A senhora estava contando aqui para a gente sobre o diagnóstico feito há 8 anos, essa convivência desde então. E o livro fala, né, dos relatos aqui, inclusive no subtítulo, né, relatos de amor, dor e humor.
Eu tinha perguntado o que não muda, o que muda e o que não muda, né, Stout? Começou pelo que não muda, o amor não muda, mas a convivência, ela estava nos explicando,
o
muda bastante.
O comportamento, como foi o diagnóstico, quais eram os primeiros sintomas e como vem evoluindo a doença da tua mãe?
Então, na verdade, o que acontece, e hoje eu consigo me dar conta disso, tendo convivido já há tantos anos com a doença. Mas a gente, como filhos, eu acho que a primeira atenção que a gente precisa ter é se está tendo alguma dificuldade em tarefas que eram muito rotineiras e que os nossos pais, né, faziam com facilidade e que se tornaram muito complexas. Assim, algumas coisas que eu posso relatar, por exemplo, dificuldade de fazer o chimarrão, ela não conseguia mais coordenar fatos que eram muito simples. Então, ou esquecia a chaleira no fogão, ou não achava erva, ou a cuia, em vez de estar no armário da cozinha, estava no armário do quarto dela. Então, assim, a primeira atenção é, isso é um esquecimento ou um atrapalho normal da idade, ou é uma tarefa tá muito complexa de ser realizada e antes era feita com muita facilidade. Então, assim, o diagnóstico, ele não é um processo fácil para a família, no nosso caso não foi. Até que a gente teve o diagnóstico da demência, se passaram certamente 2 anos, até que, olha, é a demência de Alzheimer. Então, assim, como filha hoje, eu percebo que esses sinais, eles já estavam evidentes, mas a gente não conseguia captar que não era só da idade.
E depois do diagnóstico, nesses 8 anos, qual é a idade da dona Aninha hoje?
84, ela tem 84 anos.
Então, depois foi diagnosticada com 76, né? 76 anos ela tinha.
Com 76. E hoje, o que a gente percebe, né? A doença de Alzheimer, ela está mundialmente dividida em 3 fases. É a fase leve, a fase moderada e a fase severa. Na verdade, na fase leve, que é o diagnóstico inicial, são todos esses atrapalhos que a doença traz. Na fase moderada, tem uma certa inquietação, agitação, ansiedade, estresse. Então, assim, a gente percebe uma transformação de comportamento ao conviver com a doença, que não está relacionada somente ao avanço da idade.
E o amor hoje, qual é a situação dela hoje e como é a relação de vocês, filhos? São 2 irmãos, né? Tu e mais 2 irmãos, né? E como tem sido assim, a convivência de vocês com ela, o tempo que vocês têm com ela e ela tem que tipo de reação pelos gestos de vocês?
Stout, a minha mãe, atualmente ela se encontra na fase severa da doença, então a interação com ela, ela é muito peculiar, assim, eu te diria que ela é mais da nossa parte com ela do que dela conosco, né? Mas, assim, isso não impede que a gente se relacione infinita e amorosamente com ela. Eu e os meus irmãos, a gente tem um comportamento de explicar tudo para ela detalhadamente, mesmo sabendo que parte disso ela não compreende mais. Eu acho que essa dignidade que a gente precisa dar aos nossos pais é merecedora de mesmo a gente tendo o entendimento que eles não entendem mais tudo. Então, ela sabe o que está acontecendo, o que ela vai comer, se a gente vai ao médico, se alguém vai lá fazer exame de sangue, mas ela não tem mais uma percepção muito real do que acontece ao redor dela. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Por isso que no meu livro eu relato com muita verdade esses fatos. Demorei um tempo para entender que sim, que eu poderia relatar com toda a verdade peculiar que a doença traz, para poder auxiliar outras famílias a entenderem esse processo de avanço da doença de Alzheimer.
A gente te ouve e também se emociona, né, com o teu relato. E eu tenho certeza que muitas das famílias que estão ouvindo agora também estão se identificando de alguma forma. E eu queria te perguntar, assim, como é a parte emocional, porque também é conviver com uma culpa pelo fato de não conseguir fazer alguma coisa para reverter isso. Como é a questão emocional de alguém que passa por isso com pai, com mãe ou com algum familiar?
O Kelly, eu também me emociono e eu acho que a minha voz acusa um pouco isso, né? Porque falar de mãe é sempre falar de um amor muito genuíno, muito grandioso, muito soberano, muito poderoso. E, na verdade, eu acho que o emocional, hoje, eu consigo administrar tudo isso de uma forma melhor, porque eu aceitei. E eu conto isso no livro. Mas eu conto que eu transformei a raiva que eu sentia de ouvir a palavra em Alzheimer, eu conto que eu transformei essa raiva em amor. Porque, na verdade, eu me dei conta, no decorrer da convivência com a doença, que eu não queria que esse sentimento de raiva, por ela ter sido diagnosticada, eu passasse para ela, ou que eu passasse para minha filha, ou que eu e os meus irmãos, a gente convivesse junto com meu pai, que faleceu há 5 anos atrás, mas que a gente convivesse nesse início com esse sentimento ruim que assola as famílias quando são diagnosticadas com essa demência, né? Então, acho que eu transformei a raiva em amor. O meu emocional oscila entre momentos muito prazerosos, de muito humor que eu tive com ela, e momentos de muita dor, de receber esse diagnóstico, ter que aceitar e conviver com isso, e é permeado em todos os momentos por amor incondicional.
A transformação na vida de vocês foi completa depois do diagnóstico. E está bem claro aí assim, essa experiência que vocês tiveram, choque inicial e depois a adaptação. Certamente foram estudar muito tema também e para a preparação do teu livro, Mariela, mais ainda. É uma doença que vai ter cada vez mais pessoas porque ela está muito vinculada à idade avançada e a população, com avanço em relação a outras doenças, vai vivendo mais, né? Cada década vai vivendo mais. Muitas histórias parecidas compartilhadas contigo, depois que souberam do caso da tua mãe, ou até mesmo agora, recentemente, com o lançamento do livro, e depois a gente vai falar mais, porque é mais que um livro, é um projeto que vai ajudar também instituições.
Então, na verdade, fazendo essa pergunta, eu fico me lembrando que, assim, que quando eu comecei a falar sobre a doença de Alzheimer com mais liberdade, vamos falar assim, quando eu me senti à vontade para falar, olha, minha mãe tem Alzheimer, eu percebia que outras tantas famílias me diziam, ah, minha mãe também tem, meu pai também tem, meu tio também tem. E isso me incentivou a começar o projeto da escrita. Porque se tem tantas famílias passando por isso, sim, eu posso colaborar. E nesse momento, que fazem apenas 2 semanas do lançamento do livro, o que eu tenho recebido de relatos de pessoas, de contatos, de famílias, de gente que me conhece e que não me conhece, que estão engajados assim, na causa ou que estão passando por esse processo de doença, é impressionante. E até uns duas semanas atrás, numa entrevista que participei com o Dr. João Fenger, a repórter fez essa pergunta: está tendo mais casos de demência? E ele disse exatamente o que tu disseste, a população está vivendo mais. Então, assim, nós estamos vivendo por mais tempo. Então, ao viver por mais tempo, nós vamos conviver com mais casos de demência. E, infelizmente, o Alzheimer é a mais comum, né?
E como as famílias podem se preparar nesse sentido? Ou não, não tem preparação, tem algo diferente? A partir da leitura, eu imagino que muitos estão se identificando, como eu mencionei na pergunta anterior. Mas o que, que pode fazer uma família que tem, talvez, sinais, que comece a perceber sinais, que esteja diante disso, ou até daquele sentimento que tu disseste de negação e de raiva?
Kelly, o que a gente assim, aprendeu e aprendo diariamente, agora tendo esse assunto mais latente na minha vida, é que, na verdade, o nosso cérebro, ele é um músculo, né? O que a gente faz com a nossa saúde física e mental é um estoque do que a gente poderá desfrutar ali na frente. Nós não temos muitas garantias de que família A, B ou C vai ter que enfrentar esta doença. Mas o que eu posso, por experiência própria, relatar? A surpresa do diagnóstico, ela nem sempre está associada às causas do Alzheimer, né? Quer dizer, tem N fatores que induzem ao aparecimento da doença, que é tabagismo, obesidade, falta de relacionamento e convívio familiar ou social, alguma doença crônica, alimentação inadequada. Quer dizer, a minha mãe não se enquadrava em nenhum dos fatores mundialmente divulgados, a não ser por um caso muito específico que aconteceu na vida dela, que ela perdeu a audição, ela teve uma grande perda auditiva. Então, assim, sintomas de estresse, que ocasionam um estresse muito forte numa pessoa idosa, poderão, sim, desencadear um comportamento mais alterado e vir a ser um processo de demência de Alzheimer, né? Mas não sei se te respondi, mas não, na verdade é isso.
Eu vou compartilhar contigo, porque eu estou lendo um livro do Marcelo Rubens Paiva, e a mãe dele também passou por esse processo. E de identificação, ele narra o dia que ele teve que ir na justiça. Eu posso estar falando algum termo equivocado, porque eu não vou lembrar de cabeça, mas teve que ir no foro, na justiça, para declará-la incapaz, para que o filho tivesse, entre aspas, a guarda, né, tomasse as decisões. E ele relata que o juiz, para poder declarar isso, pergunta para ela em que ano eles estão. E ela não consegue responder, e também pergunta quem é o presidente do Brasil. E ela, do livro, ele é tão... É como se a gente, aquele trecho do livro, ele é tão... É como se a gente estivesse dentro da sala, assim. Porque a gente também quer responder por ela, né? E assim é nos livros, nos filmes e no relato que tu tá trazendo pra gente, né? É muito tocante esse depoimento.
Então, e eu, na verdade, relato num livro, tem uma narrativa que se chama exatamente esse nome que tu disseste, que está correto, que chama-se Atestado de Incapaz, quando nós, né, eu e os meus irmãos, a gente precisou pedir a interdição da minha mãe. Essa palavra, ela dói de ser pronunciada. A minha mãe é incapaz, ela não consegue mais administrar os seus recursos. E aí a minha irmã, Andressa, foi no fórum com a minha mãe. Nessa época ela ainda caminhava, e se perguntava de alguma coisa, ela ainda respondia. A minha mãe sempre foi uma mulher muito elegante, muito bonita, chegou no fórum, se sentou na sala do juiz, o juiz a cumprimentou: como vai, dona Aninha? Eu vou bem. E o senhor, como vai? Eu vou muito bem. Dona Aninha, a senhora sabe me dizer quem é essa moça bonita que está aí do seu lado? E ela respondeu para o juiz: sim, eu sei. Essa daí é a minha prima do interior.
Oh, meu Deus.
Então, assim, eu contar isso no livro só tem um objetivo, é dizer para as pessoas que sim, que nós, os filhos, vamos precisar intervir e nós vamos precisar agir. Naquele momento, quando a minha irmã recebeu o atestado de interdição da minha mãe, eu tenho certeza que foi muito duro para ela, e depois foi muito duro ela partilhar aquilo conosco. Mas eu acho que a gente precisa estar capacitado para enfrentar. E eu conto isso até com um certo humor, dizendo que a minha irmã é a melhor prima que a minha mãe poderia ter tido.
Que amor.
Porque, assim, se não colocar um pouco de leveza, vai ficar tudo muito duro. Acho que essa é a principal mensagem. Eu preciso botar um pouco de leveza nessa doença que é tão pesada.
Viver sem saber. Relatos de amor, dor e humor sobre a doença de Alzheimer. Conta a história da Mariela, da família, com a dona Ninha, com 84 anos, a mãe da Mariela. O livro já está à venda, os direitos autorais, inclusive, vão ser revertidos para instituições que trabalham com pacientes com Alzheimer, e tem um site que ficou bem bacana, Mariela, né, que vocês fizeram, porque ali conta essa história, tem fotos, inclusive, para quem quiser conhecer, tem vídeo, vídeo teu com a dona Ninha, e é o mesmo nome do livro, viversemsaber.com.br.
Sim, exatamente. Na verdade, eu brinco que o livro, ele não é o final de um projeto, ele é um início de projeto para dar voz a essa causa. Eu quero reforçar que a venda do livro, que diz respeito aos meus direitos autorais, vai ser 100% revertida para instituições que tratam pacientes com demência. E sim, precisamos falar sobre o Alzheimer, e o Viver Sem Saber vai falar sobre.
Viversemsaber.com.br, ali tem todos os detalhes, tem o livro, e o livro já está à venda. A venda não é no site, né? Daí vai para o site da editora.
Vai para o site da editora, Leandro. Uhum. Não sei se eu posso
claro,
falar o site.
Claro, por favor. Os ouvintes estão perguntando aqui.
Tá, o site da editora é um link amigável que a gente chama, bem fácil de gravar, que é luzdaserra.com.br/viver-sem-saber.
Tá, a editora Luz da Serra. Aliás, a gente não perguntou aqui, né? A Mariela e a Aninha moram em Gramado. Ou Canela?
Então, eu,
Gramado?
A mãe mora em Canela, a minha mãe mora em Canela, eu sou canelense, mas eu moro em Gramado. Sou casada com gramadense e moro em Gramado.
As duas na região das Hortênsias, pertinho uma da outra.
Exatamente.
Mariela,
exatamente.
muito obrigado.
Nossa, muito
e
obrigada.
Sucesso, não só no livro, mas no projeto, porque a gente vê aqui que é um projeto.
Eu agradeço
livro.
A oportunidade e fiquei muito feliz de poder relatar aí um pouco dessa história, e agradeço imensamente a oportunidade de estar com você.
Mariela Opitz Sorgitz. A Mariela, a filha da dona Ninha. Vou repetir aqui, viversemsaber.com.br, tem os detalhes do projeto, da autora, a foto e o vídeo da dona Ninha, e também ali as imagens do livro.